Louvado seja o Senhor. Amém. Quem está alegre? O Senhor é a nossa alegria, irmãos. De fato e de verdade. Vamos abrir nossas Bíblias. Ah, perdão. As crianças de 3 a 11 anos. Pode ir para a salinha. Os irmãos estão sabendo, né? Em outubro nós voltamos o trabalho com as crianças. Então até final de ano vai continuar o trabalho. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos dessa carta. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Versículo 22 também. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Capítulo 5. Versículo 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda e meu filho Marcos. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, nos assentamos aos teus pés, porque tu és o nosso amado, o amado das nossas vidas. Nos rendemos e desejamos fortemente que o Senhor fale mais uma vez conosco, que o Senhor ministre a cada um de nós, que possamos te ouvir e ser guiados pelo teu Santo Espírito a toda a verdade, a toda a realidade espiritual, Senhor. Senhor, nós queremos exaltar o teu nome. Não há ninguém semelhante a ti. Não há ninguém como o Senhor. Tu és único, Senhor. O teu nome é sobre todo nome. E o teu reino dura para todo sempre, Senhor. Muito obrigado por toda a tua obra, pelo teu grande amor para conosco, a tua grande misericórdia em nossas vidas, Senhor. Amém. Irmãos, em Filipenses capítulo 1, 6, irmãos, não preciso abrir. O Senhor diz que aquele que começou uma boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la até aquele dia. Se somos filhos, o Senhor está aperfeiçoando a obra dele em nossas vidas. E ele tem urgência. E ele fará em cada um de nós, de diferentes formas. E ele está fazendo, porque ele nos ama muito e ele é fiel. Amém? Todos nós estamos sendo aperfeiçoados nas mãos do nosso amado Senhor e Salvador. Todos nós, sem exceção. O Senhor traz tempos, às vezes, de refrigério, mas Ele continua aperfeiçoando, porque em breve Ele vai voltar. E Ele vai apresentar o seu povo, os seus filhos, diante de si mesmo em glória. Esta é a obra do Senhor, e o seu caráter é fiel. Ele não para, ele nunca desiste, ele não falha. Ele é perfeito na sua obra, em nossas vidas. Os irmãos já viram aquela, certamente, alguma reportagem sobre aqueles furacões nos Estados Unidos, né? Fica tudo retorcido, tudo bagunçado. Depois que se acalma, aquilo tudo precisa ser colocado em ordem. Muitas vezes em nossas vidas, no aperfeiçoamento de Deus, o Senhor permite soprar ventos fortes. E tudo parece que sai fora do lugar. Ele permite balançar tanto às vezes, que atinge tudo. Nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Ele trabalha de uma tal forma, porque Ele nos ama de uma forma total e completa. E muitas vezes, depois então, o Senhor vai colocando em ordem todas as coisas de uma forma aperfeiçoada, conforme a sua vontade. Amém, irmãos? É assim que o Senhor faz em todos nós, e Ele está fazendo. E os irmãos oraram muito pela minha vida esse ano. E nós não devemos orar só pelos irmãos mais velhos. Nós devemos perseverar em oração uns pelos outros. Porque de fato e verdade, aquele que se assenta no trono se inclina para ouvir a oração do seu povo. O Senhor ouve as nossas orações. Irmãos, se tem algo que nós precisamos perseverar, é na oração uns pelos outros. Amém, irmãos? E há um tempo atrás, o Senhor começou a trazer alguns textos e essa carta no meu coração de 1 Pedro. E foi por aí que o Senhor foi colocando tudo em ordem novamente em minha vida. Na minha mente, nas minhas emoções, em toda a minha comunhão com Ele. E quando o Senhor estava começando a falar comigo, se aproximou um jovem de mim e disse: irmão, faz tanto tempo que não estudamos nada da palavra de Deus. Então eu disse para ele: olha, o senhor tem ministrado alguns textos da carta de Pedro. Vamos ler essa carta e meditar nela, estudá-la, pesquisá-la, orar diante do Senhor. E ele topou o desafio. Mas era a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Essa carta é muito preciosa. Creio que o Senhor vai levantar muitos irmãos para falar dela nesses dias. Para compartilhar coisas da mensagem que está dentro desta carta. Amada Igreja do Senhor, Deus usou muito um irmão no passado, num período da história da igreja que se chama a Reforma, Martinho Lutero. Ele considerava a primeira carta de Pedro como um dos mais nobres escritos de todos os livros do Novo Testamento. Por qual razão ele considerava assim? Por causa da enorme riqueza de pensamentos contida nesta carta. Essa carta, ela é repleta de dignidade, de humildade, de amor. Ela é cheia de fervor, de esperança, de fé, de incentivos, de estímulos para que estejamos prontos e preparados na vinda do Senhor. É uma carta que corresponde perfeitamente à personalidade do apóstolo Pedro. Quando você lê essa carta, você vai perceber isso. Acho que todos nós conhecemos mais de Pedro do que de qualquer dos outros discípulos do Senhor. Ele era uma pessoa bastante aberta, transparente. Pedro se expunha continuamente. Pedro foi o discípulo mais repreendido e disciplinado pelo Senhor. Ele foi, com certeza. No entanto, irmãos, somos gratos a Deus por tudo que o Senhor Jesus confiou a ele. Por tudo que o Espírito Santo inspirou no seu coração. Nós conhecemos muitas coisas de Pedro como pessoa, mas quanto sabemos acerca daquilo que ele escreveu? É bastante provável que ele tenha escrito as suas duas cartas quando ele já era bastante avançado em idade, entre os anos 64 e 68 depois de Cristo. O seu nome é mencionado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, quando ele tomou parte do concílio que houve em Jerusalém. Mas depois disso, nada mais é mencionado em Atos a respeito dele. Nada mais. Mas, pelo livro de Gálatas, somos informados que depois do concílio que houve em Jerusalém, ele foi a Antioquia e teve um encontro com o apóstolo Paulo, certo? Exceto por esta citação, nenhum registro mais encontramos do que Pedro relatando o que ele fez depois do concílio de Jerusalém, até a época em que escreveu as suas epístolas. As duas epístolas. Nós sabemos que ele era uma pessoa bem dinâmica, e nesses anos, com toda certeza, ele estava ativamente ocupado com as coisas do seu Senhor e Mestre, pregando a palavra de Deus e viajando por muitos lugares. Como lemos, Pedro menciona ter escrito sua primeira carta quando ele estava na Babilônia. Vários comentaristas da Bíblia têm espiritualizado a palavra Babilônia, afirmando que Pedro referia-se, na verdade, à cidade de Roma. Mas eu não vejo razão para isso, irmãos. Pois no início deste livro, Pedro dirige-se aos forasteiros, como lemos, da dispersão. No Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, essa é a Ásia Menor, e Bitínia. Pense, se esses lugares são, de fato, lugares geográficos reais, por que não pensar que quando ele escreveu esta carta, ele estava na Babilônia? Não é verdade? Eu creio, irmãos, portanto, que Pedro viajou por muitos lugares e quando escreveu a sua primeira carta, ele estava na Babilônia. E a escreveu cumprindo o seu ministério. Isso é motivo de nos alegrarmos e de exaltarmos o Senhor. Nós sabemos que o Senhor Jesus deu a Pedro, em Lucas 22, 32, a seguinte missão. Tu, pois, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Novamente, em João 21, disse três vezes, apascenta as minhas ovelhas. Amada igreja do Senhor, Pedro estava obedecendo a ordem que Cristo lhe havia dado. Ele estava tentando fortalecer, confirmar, alimentar, pastorear o rebanho de Deus. Que o Senhor Jesus nos dê um coração como ele deu a Pedro. Irmãos, louvado seja o Senhor por todo o trabalhar do Senhor na vida de Pedro. Irmãos, como lemos aqui, Pedro, ele escreveu para os forasteiros da dispersão. Esse é um termo muito especial, que ele é usado para designar os judeus espalhados pelo mundo, em outras regiões que não a Palestina, fora da Palestina. Agora, Pedro, sendo um apóstolo da circuncisão, sentia, sem dúvida nenhuma, grande responsabilidade com relação aos judeus. Mas Deus usou para abrir a porta do evangelho para os gentios. A igreja do Senhor é composta não somente por judeus, mas também por gentios, irmãos. Eu e você estamos incluídos aí. Louvado seja o Senhor por sua grande misericórdia. Amém? Então, ao escrever essa carta, Pedro não estava se dirigindo aos judeus em geral, mas aos judeus crentes que estavam na dispersão. Eles eram forasteiros e peregrinos no mundo. Com eles, com os judeus, estavam incluídos os gentios. Como sabemos disso, irmãos? Nessa carta, encontramos frases tais como: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Isso está no capítulo 2, versículo 10. Amada igreja do Senhor, essas palavras, elas só podem referir-se a gentios. Razão pela qual cremos que, embora essa carta, irmãos, seja principalmente dirigida aos judeus crentes que estavam na dispersão, ela inclui todos os cristãos. Como lemos, os eleitos pela presciência de Deus, aos santificados por seu Santo Espírito para a obediência
e lavados no sangue do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor, irmãos. Irmãos, como lemos aqui nessa carta preciosa, nós sabemos que somos eleitos de acordo com a presciência de Deus. Vamos bem devagar aqui, não é verdade? Durante a história da igreja, isso já foi motivo de muitas polêmicas. Mas está escrito aí, nós somos eleitos de acordo com a presciência de Deus. É isso muito maravilhoso. É um fato. Está escrito na sua Bíblia que não podemos explicar, que está além da nossa capacidade de compreensão. Damos graças a Deus porque somos escolhidos, eleitos segundo a sua presciência. Amados irmãos, Deus nos conhece desde antes do nosso nascimento. Depois você medite em casa e leia o Salmo 139. Deus nos conhece desde antes da fundação do mundo. Nós somos eleitos segundo a sua presciência e fomos santificados por seu Santo Espírito e separados por ele, pelo Espírito Santo e pela aspersão do sangue de Jesus Cristo. Este sangue, como lemos nessa carta, foi aspergido sobre a nossa má consciência, purificando-a para a obediência a Jesus Cristo. Precisamos entender algo aqui, irmãos. Não basta somente nós termos sido aspergidos pelo sangue, mas é necessário também que obedeçamos a Jesus Cristo. É necessário. Nós somos um povo estrangeiro e peregrinos nesse mundo. Tudo isso, irmãos, todas estas coisas, eu creio que isso foi escrito não somente para aqueles que viviam no primeiro século, mas é também endereçado a nós hoje. Amém? É endereçada. Grande é a mensagem contida nesta carta. Se quisermos entender esta carta, precisamos reconstruir historicamente a condição dos cristãos nos anos 63 e 64 depois de Cristo. É provável que o apóstolo Paulo tenha sido libertado da prisão romana por volta do ano 64 depois de Cristo. É provável. Aproximava-se a grande perseguição que ocorreria na época de Nero. Nesse intervalo de tempo, irmãos, entre a libertação de Paulo e o início da perseguição instigada por Nero, os cristãos estavam sendo, de fato, assaltados, atacados, perseguidos por todos os lados, tanto pelos judeus quanto pelos gentios. Ao que parece, havia uma pressão intensa e crescente sobre os cristãos. Eles estavam constantemente debaixo de sofrimentos e perseguições. Acho, irmãos, eu suponho, é uma opinião minha, que nesse período é provável que havia muitas famílias incompletas. Maridos sem esposas, esposas sem maridos, pais sem filhos, filhos sem pais, irmãos sem irmãs, irmãs sem irmãos. Esse era o contexto quando Pedro escreveu essa carta. Quero deixar três perguntas, os irmãos não precisam responder, para que possamos refletir. Como se poderia ajudar os que se encontravam numa situação como esta? O que se poderia dizer a eles? Como se poderia encorajá-los? Como, irmãos? Então Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, disse que escreveu essa carta com a finalidade de exortá-los, como lemos no final dela, e de testificar. De exortá-los por meio de palavras. A exortação é assim. E de testificar por meio de sua experiência. Amada igreja do Senhor, Pedro não estava apenas encorajando-os, exortando-os por meio de palavras, mas ele testificava que aquilo, por meio de sua experiência pessoal, que aquilo que escrevera era verdadeiro. Ele estava tentando dizer àqueles irmãos que eles estavam firmados na verdadeira graça de Jesus Cristo. E por isso, eles não precisavam ficar desapontados, nem desanimados, nem pensar que a situação deles era anormal, ou que havia algo de errado com eles. Pelo fato, irmãos, de a pressão estar aumentando e não diminuindo. Em sua carta, se você ler ela completamente, Pedro disse que eles estavam dentro da normalidade, que eles estavam no caminho certo. É isso que aqueles irmãos deveriam esperar, é isso que nós devemos esperar, irmãos. Lembre-se, amada igreja, este foi o mesmo caminho trilhado por nosso Senhor Jesus Cristo. Era como se Pedro dissesse a eles: tudo isso que está acontecendo com vocês está de acordo com o plano de Deus. E pela seguinte razão: Deus ama tanto vocês que Ele deseja purificá-los, torná-los completos. Ele deseja aperfeiçoá-los para que vocês herdem a gloriosa herança que lhe está preparada. Ah, irmãos, é essa mensagem que Pedro desejou transmitir àqueles irmãos. Esta é a mensagem. Agora, irmãos, tendo em vista, então, a intenção de Pedro ao escrever sua primeira carta, não fica claro que ela é importante para nós hoje em dia? Nós estamos vivendo no final dos tempos e sentimos que a pressão sobre nós está aumentando, irmãos. E não se iluda, irmãos, ela não vai mais diminuir. O povo de Deus, em todas as partes do mundo, está debaixo de provações de diferentes formas. E muitas vezes os irmãos começam a perguntar-se se há algo de errado com eles. Não há, irmãos. Será que Deus tem uma palavra para nós hoje? De acordo com essa carta, sim, ele tem. E ela é a salvação da alma. Deus deseja que conheçamos a Jesus Cristo, o seu Filho, como pastor e bispo de nossas almas, conforme está escrito no final do capítulo 2. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, para que possamos vê-lo como nosso querido pastor e bispo de nossas almas. Irmãos, como informação, um irmão chamado Griff Thomas, se eu estou pronunciando corretamente o nome desse irmão, ele foi um grande mestre da palavra de Deus. Se não me falha a memória, do século XIX. Ele dividia esta carta em três partes, tomando como base a palavra amados. Essa palavra aparece duas vezes nessa carta, no capítulo 2, versículo 11, e no capítulo 4, versículo 12. De acordo com o irmão Thomas, a primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 10, é intitulada Privilégio. A segunda parte, que vai do capítulo 2, versículo 11, é intitulada Dever. A terceira parte, que vai do capítulo 4, versículo 12 até o final, é intitulada Provação. Mas o irmão Steve Kong, que já está na glória com nosso Senhor, ele seguia a mesma divisão ao meditar nessa carta. E ele fazia um comentário interessante, que esta é uma das maneiras mais simples de ler e meditar na carta de Pedro. Mas, ao invés de chamar a primeira parte privilégio, o irmão Stephen denominava o chamamento. A segunda parte, ao invés de chamar dever, ele denominava o compromisso. A terceira parte, ao invés de chamar provação, ele denominava a consumação. Eu, pessoalmente, particularmente, gosto mais, aprecio mais, como o irmão Steve Kong denominava. Mas os irmãos são livres para ler, meditar e ter as suas convicções nessa carta, amém? Só como informação. Irmãos, então Pedro, ele inicia essa carta tratando da questão do privilégio, ou como preferimos chamar, do chamamento. Deus nos deu um chamamento, que é, na verdade, um grande privilégio que ele nos concedeu. O versículo 3 dessa carta diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que chamamento glorioso, amados irmãos. Deus, em sua grande misericórdia, nos trouxe a vida, mediante a ressurreição do nosso Senhor. E como lemos no versículo 22 e 23, por meio da palavra viva, a palavra de Deus que permanece em nós. Ser nascido de Deus é uma grande misericórdia, que significa algo não merecido. E nós não a merecemos, irmãos. Nenhum de nós é apto, merece. Mas é essa a razão de dizermos que Deus teve misericórdia de nós. Ele nos trouxe a vida. Somos agora nascidos do alto. Ele nos limpou de todos os nossos pecados e concedeu-nos a sua própria vida. Nós nascemos na família de Deus. Temos sua vida em nós. E agora somos seus filhos. Louvado seja o Senhor, irmãos. Alegra-te no teu espírito por essa grande misericórdia, por esta grande obra. O novo nascimento, irmãos, é uma experiência tremenda. Antes de nascermos de novo, nós estávamos mortos em nossos delitos, pecados e transgressões, mas agora estamos vivos para Deus, vivos para o Senhor. Não é maravilhoso, irmãos? Antes, nós éramos inimigos de Deus, mas agora nascemos em sua família. Antes, estávamos condenados, agora perdoados. Antes, estávamos debaixo de culpa, não é verdade? Quantas vezes fomos assolados pela culpa? Agora, estamos livres. Antes não tínhamos a vida. Agora nós a temos e temos um relacionamento com Deus. Ah, irmãos, que obra do Senhor. O novo nascimento, irmãos, como diz o versículo 3, é uma misericórdia infinitamente grande para com todos os que o experimentaram. E não cessamos de dar graças a Deus. Não deixe de agradecer ao Senhor por causa da sua grande misericórdia para conosco, irmãos. Mas, você sabia que ser nascido de Deus é apenas o começo da misericórdia dele em nossa vida? É apenas o começo. Ser salvo, ser nascido de Deus, é apenas o começo da graça de Deus para conosco. É o começo de uma graça que não tem fim, meus irmãos. Não tem fim. É inesgotável. Mas, infelizmente, muitos cristãos supõe que a experiência do novo nascimento é a suprema experiência. Como se ele fosse o objetivo de tudo. Como se não houvesse nada mais além disso. Não sei se os irmãos já ouviram uma pergunta semelhante assim. Depois que você nasceu de novo, o que você pode esperar mais? Além de morrer e ir para o céu. Já fizeram alguma pergunta semelhante assim aos irmãos? O apóstolo Pedro diz nessa carta que ser nascido de Deus não é o fim, é o começo de algo maior. Nascemos para uma viva esperança. Amém? Lemos isso hoje. Nascemos para uma viva esperança. Os irmãos já podem ter lido em livros, escutado em ministrações e até mesmo falado algumas coisas, porque aquilo que vamos aprendendo vai fazendo parte da nossa vida. Então acho que podemos colocar da seguinte maneira. Frequentemente dizemos que Paulo é o apóstolo da fé, que João é o apóstolo do amor e que Pedro é o apóstolo da esperança. Irmãos, nesta carta, Pedro nos diz que nascemos para uma viva esperança. Nós temos esperança. Você tem esperança. Diga para o seu irmão que está do seu lado aí. Você tem uma esperança viva. Irmãos, mas as famílias que não têm Deus, elas não têm esperança. Ao homem está designado morrer, e depois disso ser julgado. Qual é a esperança que há nisso? Mas nós, que nascemos de Deus, que nascemos do alto, conforme Pedro nos diz, nascemos para uma viva esperança, irmãos. Louvado seja o Senhor. Amém? Irmãos, o versículo 4 dessa carta diz assim: para uma herança incorruptível, sem qualquer mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Amada igreja do Senhor, há uma herança reservada nos céus para você. Mas ela não é o novo nascimento. É pelo fato de você ter nascido de novo que essa herança lhe está reservada. O fato é que, se você não nasceu numa determinada família, você não tem promessa. Você não tem direito de receber a herança da família. Você só tem esperança de receber a herança porque nasceu naquela família, porque é membro dela. O mesmo é verdadeiro no que se refere à família de Deus. Você só tem esperança de receber a herança porque nasceu em sua família. Você só tem esperança de herdar a herança porque você nasceu de novo. E ela é chamada de herança incorruptível. Irmãos, tudo que há na terra está corrompido e é corruptível. É sujo e pode tornar-se sujo. Está perecendo e é perecível. Mas nós temos uma herança incorruptível reservada nos céus. Irmãos, essa herança nunca foi corrompida, nem pode vir a sê-lo. Ela não tem qualquer tipo de contaminação, nem pode ter. Ela não é apenas imperecível, como também eterna. Há uma herança para nós, e nós somos chamados herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo dela. Um herdeiro é alguém que vai receber uma herança. Se você é filho, você é herdeiro e vai herdar uma herança reservada nos céus. Nós temos uma esperança viva e receberemos uma herança incorruptível, sem qualquer mácula, eterna. Ela está reservada nos céus, o que indica que há algo no futuro. Por isso, precisamos ser guardados, pois do contrário, podemos perdê-la. É isso que está escrito no final do versículo 4 e no início do versículo 5. Reservada nos céus para vós outros, que sois guardados no poder de Deus. Amada igreja do Senhor, nós não podemos guardar a nós mesmos, nem nos manter incorruptíveis, incontaminados. Mas preste atenção, há alguém que é capaz de fazer isto. O poder de Deus é tão grande que Ele é capaz de nos guardar e nos preservar, de modo a herdarmos a herança. Amém, irmãos? O Senhor é capaz. O que devemos fazer, no entanto, irmãos, é crer nisto. Precisamos crer nisto, como diz o versículo 5 desta carta, que mediante a fé sois guardados no poder de Deus para a salvação que já está prestes para se revelar no último tempo, irmãos. Irmãos, como diz o versículo 5, nós precisamos ter fé. O que aqui não se refere a crer na graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta fé nós já temos. Pedro se refere, como está escrito aí, à fé no poder salvador de Deus. Ou seja, não apenas cremos que Ele é capaz de nos salvar, mas cremos também que Ele é poderoso para nos guardar. Louvado seja o seu nome. Irmãos, essa é a perseverança dos santos. Essa é a nossa perseverança. Creia nisto. O Senhor é capaz de nos guardar sem tropeço e de nos apresentar completos e imaculados diante de si mesmo em glória, irmãos. O Senhor é capaz de nos guardar para a salvação que está preparada, que já está prestes para se revelar no último tempo. Nós que pertencemos ao Senhor, que somos salvos, cremos que Ele é capaz de fazer isso. Amém? Esta não é a salvação inicial, a qual todos já conhecemos. Como está escrito aqui, se trata de algo guardado e reservado para nós no futuro. Louvado seja o Senhor por isto. Irmãos, nós nascemos para uma viva esperança. E ela está relacionada com uma herança que é incorruptível, sem qualquer mácula, a qual jamais perece. A qual jamais perece. Essa esperança está reservada nos céus, para todos que são guardados no poder de Deus, por meio da fé, tendo em vista a salvação, não a do passado, mas a do futuro. Amada Igreja do Senhor, preste atenção, durante este processo, nós precisamos passar por muitas provações e sofrimentos. Mas como Pedro diz nesta carta, é só por mais um pouco de tempo. É só por mais um pouco de tempo, irmãos. Nós precisamos passar por isso. Por provações e testes. Para que a nossa fé seja purificada, testada, e que ela se torne mais preciosa do que o ouro, a fim de que redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Como lemos nesses textos, há uma herança reservada para você nos céus, irmãos. E hoje, Deus está fazendo com que todos nós nos tornemos dignos dela. se ela é incorruptível, tudo que é corruptível deve ser lançado fora. Se ela é imarcessível, tudo que é perecível deve ser lançado fora. Como tudo isso será lançado fora? De modo que estejamos preparados e prontos para herdarmos esta herança? É por meio, irmãos, de testes e provações que a nossa fé se tornará mais preciosa do que o ouro. Louvado seja o Senhor. Ele nos ama tanto que Ele vai aperfeiçoar a sua obra em nossas vidas até aquele dia. Amém, irmãos? Ficaremos por aqui hoje. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, obrigado por nos amar de uma forma tão profunda e completa. Certamente estamos vivendo no final dos tempos, Senhor. E todos nós, sem exceção, estamos sentindo uma pressão aumentando sobre nossas vidas. Mas nós estamos firmes na Tua graça, Senhor. Bem firmados nas Tuas mãos, nessas mãos habilidosas, amorosas do nosso Senhor. Senhor, abra os nossos olhos, para que nesses dias possamos Te ver como pastor e bispo de nossas almas. O Senhor nos conduzindo, o Senhor nos guardando sobre esta terra, de modo que alcançaremos o fim da nossa fé, a salvação das nossas almas. Continue trabalhando, continue nos aperfeiçoando, nos fortalecendo, nos fortificando, Senhor, nos estabelecendo na Tua verdade. Louvado seja o Teu nome, pelos séculos dos séculos. Amém.